boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer rever-se. Estamos aqui de novo, sempre na segunda-feira às 17 horas e na quinta-feira às 17 horas. Hoje, segunda-feira, nós estamos abrindo um novo curso. Um curso que se chama Os Paradoxos. Vai ser 5 segundas-feiras seguidas, falaremos de paradoxos. Por exemplo, hoje falaremos acreditar ou compreender. Semana que vem falaremos o passado ou o presente, o que é mais importante? Depois falaremos tristeza ou amargura, razão ou emoção, o que é mais importante? O raciocínio, a razão ou os sentimentos, as emoções? Aluno ou servo, 5 semanas, segunda-feira, sempre às 17 horas, conosco aqui no Legal Saber. Isto é um novo curso que estamos abrindo na segunda. Na quinta-feira, nós temos um novo curso que se chama Um Olhar para Dentro de Nós. Esta quinta-feira, 5 de agosto, às 17 horas, falaremos sobre a faísca divina que nos vitaliza. Semana que vem, falaremos sobre as provas na vida e depois sobre as visões que tem na vida. São vários olhares dentro de nós. Faz parte do manual judaico que nós temos sempre na quinta-feira, às 17 horas. Onde vocês podem seguir isto? No YouTube, no Instagram, no Spotify, se vocês querem o áudio depois para recuperar, sempre vocês estão conosco. A boa notícia é que, graças a Deus, com o acúmulo de palestras, vários textos e também áudios, afinal, nosso site se tornou, esses dias, um portal. Então, vocês têm a possibilidade, entrando no nosso site, Legal Saber, vocês colocam o assunto que vocês querem, e vocês vão ver diversos textos, áudios, ouvidos, palestras a respeito. Tem um glossário, tem uma forma enciclopédica de vocês consultarem. É interessante, o Legal Saber acabou se tornando um portal, é muito bom, está sendo lançado esta semana. Aproveita, é feito para realmente pesquisar o judaísmo, aqueles que querem se aprofundar um pouco mais. Para isso que é feito, tudo de forma gratuita, obviamente, para conhecer as palavras dos nossos sábios, aqui que nós estamos transmitindo não é conhecimento próprio, é apenas o que os nossos sábios, a sabedoria judaica milenar, está nos transmitindo durante todo esse tempo. Um grande prazer de rever todos. Hoje nós iniciamos, então, esse novo ciclo de palestras, segunda-feira, às 17 horas, Os Paradoxos. Hoje nós estamos lendo e estudando o que se chama acreditar ou compreender. Acreditar significa a fé, compreender significa o entendimento, o intelecto. Então, primeiro vamos tentar definir a coisa. Muitas vezes as pessoas são confrontadas. Alguém fala, você acredita em Deus? Sim. Você tem fé? Sim. Então me prova que Deus existe. Por favor, quero saber qual é, por quê? Por que você acredita? Esta pergunta não cabe, porque a fé é exatamente algo que não se comprova. Fé é algo que está transcendendo o entendimento. Onde que para o entendimento? É lá que tem fé. Eu não preciso de fé para alguém me falar que isto é um relógio. Estou vendo, está na minha frente. Eu estou vendo o relógio, eu não preciso de fé. Estou enxergando ele. Eu preciso de fé para algo que eu não compreendo, que não estou entendendo. Isto é muito importante. Quem tem provas não precisa de fé. Então não cabe perguntar a alguém que é um homem de fé me traz provas. Não. A fé é exatamente onde você não tem provas. A fé é algo que não é palpável. É como música, como amor. Você pode captar amor ou música através do tato? Claro que não. Tem que usar um outro sentido. Qual é? A audição. O raciocínio você pode captar através do olfato? Não. Tem que entender. A mesma coisa, a fé é algo que não é racional. Então, não vem com provas. Esta é a primeira definição para entender bem. Agora, vamos chegar ao dilema, realmente, que a gente colocou. Acreditar ou compreender ou entender. Como fica? Se a gente olhar um pouco a parte histórica nossa, quem foi o primeiro judeu? Abraão Avinu. O patriarca Abraham, como se chama. Por isso, muitas religiões são chamadas religiões abraâmicas. Vocês são descendentes de Abraão, em hebraico. Esse Abraham é interessante. Nós encontramos nele duas situações diferentes. De um lado, ele é chamado o pai dos crentes. Ou em hebraico, Rosh Lama Aminim. Ele é o primeiro que, na verdade, foi o homem que acreditou em Deus. Numa ambiente que todo mundo era pagão, como a gente sabe, o pai dele tinha uma boutique onde que vendia estátuas. Estátuas, literalmente, de idolatria. Era um idólatra. Todo mundo naquela época era pagão. E Abraão foi o primeiro que acreditou em Deus. Como a própria Torá diz, ele acreditou e Deus gostou. Então, ele é chamado o pai de todos que acreditam, dos crentes. Muito bem. E por isso, o povo de Israel é chamado muitas vezes Ma'aminim Benei Ma'aminim. Os homens que acreditam, filhos daqueles que acreditam. Do outro lado, nós sabemos que Abraão Avinu teve que fazer muitas elucubrações mentais. Ele, na verdade, trabalhou consigo, pesquisou, analisou, observou, até chegar à fé. Nossos sábios nos dizem que ele tinha 40 anos, com 3 anos começou a pensar, mas com 40 anos se convenceu, Benabaim Shana, Hikiret Boro. Ele conheceu finalmente o Criador. Por que conheceu? Porque ele pensou, durante anos ele observou as estrelas, ele observou as constelações. Ele viu, na verdade, o que está acontecendo. Ele pensou, será que é isto? Depois ele viu que o sol brilha mais que as estrelas. Não deve ser isso. Mas, de repente, ele viu que o sol desaparece. Aparece a lua. A lua é mais forte. Mas, de repente, aparecem, na verdade, nuvens que podem escurecer a lua. Será que são as nuvens? São elas que dirigem o universo? Depois o vento dissipa as nuvens. E assim, anos demorou até que chegou. Só no próprio Abraão, que é o pai da nação judaica, a gente encontra as duas coisas. De um lado, ele pesquisou, ele analisou e procurou. De outro lado, ele é um homem que tem uma fé fantástica, que lhe dá de nascimento, desde forma inata, ele dá para seus descendentes de herança. Então, agora, chega a pergunta realmente, que não é de hoje, é uma pergunta velha, uma velha pergunta filosófica que grandes filósofos não judeus, e tanto bem, obviamente, grandes vultos judeus, analisam. Que é melhor? É melhor indagar, perguntar, questionar, analisar, procurar a respeito de Deus, entender sua obra para finalmente chegar à fé? Ou é melhor acreditar e não perguntar nada? Fé pura, acreditar sem se aprofundar nada na mente humana. A mente humana, afinal, era um pouco perigosa. Pode me desviar se eu começo a misturar minha mente humana com a coisa divina. Posso, talvez, me desviar, cair do caminho. Então, como fica? Tem que ser íntegro com Deus, tamim tiem Hashem Elokecha, como diz a Torá, e não perguntar nada, ou tem que aprofundar e pesquisar e aprender e compreender. Como fica? Ambos os lados dizem que tem vantagens e desvantagens. Quais são os defeitos? Os defeitos da fé pura é que a fé sem perguntas é muito superficial. É algo que não mexe na realidade, é algo que está aqui envolvente a minha pessoa, ela não desceu, não penetrou em mim. Uma das provas para isso, você vê que tem homens de fé, muita fé, acredita em Deus, mas não significa que o comportamento está adequado. Não mexeu nas atitudes deles. O Talmud nos diz que mesmo um ladrão vai assaltar um banco, ele para um minuto, faz uma prece para Deus, por favor, me ajuda, que não tem nenhum policial no caminho, que tudo dá certo, que possa encontrar uma fortuna. Ele faz uma reza, ele acredita, ele tem fé, não é que está mentindo. Ele acredita que Deus dirige os passos do ser humano. Mas o mesmo Deus para o qual ele reza para ter sucesso no assalto, pediu para não roubar. Isto ainda não chegou. Só que estamos vendo? A fé, ela é algo fundo, profundo e importante, mas não pode se dizer que ela mexe com a pessoa. Talvez ainda fica de forma superficial. É uma fé que não tem resposta. Enfraquece. Pode ser um homem de fé, mas de repente alguém chega com ele uma pergunta forte, ele não sabe como responder, pode desabar, na verdade. Do outro lado, o conhecimento. O conhecimento, ele faz que a pessoa se convence mais, realmente ele aprende, ele entende, ele capta, ele absorve com a própria mente dele, mas do outro lado é o conhecimento, é raciocínio, é racional, é frio, não é sentimental. O raciocínio é muito frio. tudo que é racional, na verdade, ele é muito, muito frio. E como será para um filho, olha, meu filho, você tem que se convencer que teu pai é teu pai. Um filho sente que é o pai, é estranho. Precisa convencê-lo, entender e compreender que teu pai é teu pai? Não, ele sente isso, tem sentimentos. Na fé tem mais sentimentos. Na compreensão e no estudo é muito frio. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a pessoa que se atreva demais no mundo das perguntas, do estudo, ele pode ficar muito na filosofia e perder um pouco também as atitudes, a nobreza. A gente sabe, na verdade, que tudo que é racional tem respostas, que a argumentação vai e volta, não é absoluto. Uma pergunta, uma outra pergunta, pode perguntar, pode indagar, pode duvidar. Então, tem vantagens e desvantagens aqui. Quando uma pessoa tem, na verdade, uma compreensão, é bom porque ele está talvez mais convencido, de um lado. Do outro lado, o raciocínio, como eu falei, sempre pode ser, na verdade, refutado. Sempre tem um argumento contra. A vida inteira você vai ter que defender. Se não, o homem que tem fé não se importa com perguntas. O homem que tem fé não quer saber, pode ter mil dúvidas. Ele tem fé, ele acredita, nada vai abalar a fé. A fé é mais absoluta que o conhecimento. O conhecimento é relativo. A fé absoluta, ela passa todas as filosofias. Não me interessa o que você pode ter dúvida. Eu não tenho, eu tenho fé. Então, como fica exatamente, o que, que o judaísmo nos diz a respeito? Esta pergunta de hoje, como ficamos? Ficamos com a fé pura, sem questionamento, sem pergunta, ou ficamos com conhecimento, aprender e conhecer? O que, que nos diz o judaísmo? O judaísmo nos diz o seguinte, tem um versículo no livro das crônicas, se chama Divrei Hayamim. Lá está escrito, Da et Elokei Avicha. Conheça o eterno Deus de teu pai. Ve'ovdehu belev shalem. E serve ele com todo o coração. O versículo diz, conheça o eterno teu Deus. Não está escrito acredita. Conheça, na verdade, o eterno teu Deus. Tem que conhecer. Não se contenta apenas com a fé. Tem que aprender. Na Torá, no Deuteronômio, está escrito... A gente fala isso três vezes por dia nas rezas nossas, na reza famosa do Aleinu Shaber, que fecha todas as orações. Veyadata hayom, você vai conhecer neste dia. Vashevota elevavecha, elevarás para o coração. Que Hashem o Elohim, que o Eterno é Deus, no céu em cima e na terra embaixo. Então a Torá usa a palavra conheça neste dia. Conhecer. Na prática, em outras palavras, o judaísmo insiste que tem que conhecer, tem que aprender assuntos divinos, é importante. Não se contenta apenas com fé, estuda o assunto. Como funciona? Como funciona? A resposta é o seguinte, se a gente quer saber, é o seguinte. De manhã, um judeu acorda, ele fala, Modéani, ele agradece a Deus por ter devolvido a alma. Rabá emunaterra, grande é minha fé em ti. Já ele fala, Deus, eu tenho fé, acredito em ti. Daqui a pouco veremos de onde que vem esta fé. E por isso que Maimonides codifica que tem 13 artigos da fé que um judeu tem que acreditar, que Deus é um, ele é omnisciente, ele é omnipotente, ele está sabendo tudo que uma pessoa está fazendo, ele profetizou Moisés, e assim diante. Tem artigos da fé, anima a mim, eu acredito com fé completo, com fé completa, com um belo dia virá Mashiach, se Deus quiser, logo em nossos dias. E assim diante, tem fé. Do outro lado, Maimonides escreve, o grande legislador, afinal ele é um codificador, Maimonides escreve no código dele, século 12, no primeiro artigo do códex, eu estou falando em hebraico traduzindo, Yesod ha-yesodot, o fundamento dos fundamentos. Ve'amud ha-chokhmot, e o alicerce das sabedorias. Leida, saber que existe matsui rishon, uma existência primária que é Deus, que sempre existiu, que não depende de nada, que tudo depende dele. Existe algo que sempre existiu, que é a força primária, que é a autoridade suprema. Então, o que ele escreve? Ele escreve a linguagem É obrigatório, é um alicerce, é um fundamento saber. Não está escrito acreditar, está escrito saber. Então, o judeu tem que saber, tem que conhecer com conhecimento dele, com raciocínio claro até onde ele pode chegar. Onde para o conhecimento dele, lá vai começar a fé. Mas ele começa o dia com uma fé pura, mas depois vai se aprofundando, aprendendo na verdade. Muito importante. Então é interessante o que nós estamos vendo aqui. Conhecer, pesquisar, aprender, como nós estamos fazendo aulas, querendo se aprofundar sobre Deus, não é apenas um desejo humano. O homem gosta de pesquisar, de filosofar. Não. Pelo judaísmo, isto é parte do serviço a Deus. Deus está querendo que você entenda os assuntos divinos. Com tua mente humana, Deus quer que você entenda os assuntos divinos até onde que seu entendimento chega. Claro, você é um ser humano limitado. Para uns que é aqui, para outros é aqui, cada um sua forma. Entende com tua capacidade, com os receptáculos que você tem. Mas se aprofunda. Entende? Aprende. É importante. Oxalá HaKadosh, o grande mestre, famoso Rabbi Shayava Levi Horowitz, escreve assim: quando, na verdade, a fé é algo que penetrou, que se aprendeu, que você se aprofundou, neste caso, Zekelivan veu, você com Deus, Anivahu, você está ligado com Deus fortemente. Se é apenas algo que se herdeu de seus pais, é o que havia, apenas, na verdade, porque teu pai tinha, tua mãe, algo super, apenas fé que se aprendeu, mas sem se aprofundar, neste caso é algo que fica muito abrangente, envolvente e superficial, não penetrou. Então é importante, pelo judaísmo, sim, se aprofundar, questionar, perguntar, aprender, ter um mestre, ler, isto é importante, para entender os caminhos, a obra de Deus, o que, é que somos capazes de entender. Obviamente que nós não somos capazes de entender, porque Deus é infinito, Deus é todo-poderoso. O que, é que está na minha capacidade, tenho que tentar entender. A pergunta é, só entender? Claro que não. Claro que não. Não é só o entendimento. Não é isso que o judaísmo está dizendo. Não é só entender. Afinal, nós sabemos que os nossos antepassados saíram do Egito bisruta emuná, pela fé que eles tinham que Deus virá um dia. A fé é importante. Vai a mim no Bashem, o Moshe Avdo. Acreditaram em Moisés, acreditaram em Deus. A fé é importante. Não tem contradição entre a fé e o entendimento. Acreditar e conhecer não são antônimos, não são contraditórios, ao contrário, eles se complementam. Eles se complementam. Presta bem qual é o caminho de acordo com os judeus. O início é a fé simples. Uma fé simples, quando a gente tem uma fé pura, depois, esforço pessoal, tentar entender. Eu acredito em Deus? Sim. Eu sei que Ele é todo-poderoso. Eu sei que, na verdade, Ele é um, e tudo que tem por aqui é só dEle, verdade. Ele que fez tudo, tudo depende dEle. Perfeito. Agora vou me aprofundar, vou aprender, vou estudar, vou pesquisar, assim em diante. E depois disto, quando eu fiz todo esse esforço, neste caso eu cheguei ao máximo que pude, de lá para frente vai ser uma fé muito pura. Uma fé que não está envolvida, na verdade, com o intelecto. Esta fé pura, a fé verdadeira. O que, que acontece? Se você não estuda, sempre, na verdade, sua fé está ligada às perguntas que nós temos. Mas será que é assim? Será que é assim? Como que é? Como que é? Então, você tem uma fé, mas ela está ligada ao intelecto. O que, que é fé pura? A fé pura é acreditar só por fé. Não entendo, não sei, não tenho explicação, mas eu acredito. Isto é fé pura. Quando você chegar à fé pura? Quando você esgotou todas as suas possibilidades, capacidades intelectuais. Então, você se aprofunda, se aprende, você analisa e você chegou a entender até aqui. Daqui para frente, agora eu vou, na verdade, ter fé pura. Todo o resto é uma fé pura total, sem nenhuma mistura de intelecto, de pergunta, de indagações e assim diante. Isto é, eu acredito sem entender, eu acredito que é assim. E você chega nela através do entendimento. Através do entendimento, o máximo que você pode, lá onde para seu entendimento, lá começa, na verdade, a fé pura. Isto é, na verdade, judaísmo. Procurar entender o máximo que se pode, que Hashem emet e Torah to emet. Eu acredito que Deus é verdade, Ele é a verdade absoluta, a sua Torá é verdade, seus mandamentos são verdade. Estou me aprofundando, aprendendo, para o meu entendimento, lá começa a fé pura. Isto é o que o judaísmo, na verdade, preconiza. E como funciona? Agora vamos tentar entender como funciona. Afinal, é algo, estamos falando de coisas tão básicas, estamos falando de algo muito essencial, é a base de toda a fé do ser humano. Para um não-judeu acreditar que Deus é único, que deu várias leis para o mundo, Deus, na verdade, quer algo da gente, que a gente se mexe, tem 7 leis universais. Deus quer um comportamento adequado, que eu amo o meu próximo, que eu seja uma pessoa honesta, correta. A base de como funciona exatamente. Então, vamos tentar explicar o que a Torá exige do judeu. E, obviamente, que isto nós podemos extrapolar o que ele exige de todos os seres humanos. Vamos tentar entender na Torá como funciona. A Torá primeiro vem e nos ensina ao judeu, saiba que você tem uma faísca divina dentro de si. Você tem uma alma. Chelek Elokam im alma, mas uma parcela divina que está dentro de você. Isto é parte da nossa fé integral. O ser humano não é feito apenas de barro, não é feito apenas de carne e ossos. Ele tem dentro de si uma faísca divina, uma alma. Tá certo? Então, dentro de si, já tem de forma inata algo que está ligado a Deus. Porque é uma parcela divina. Então, você já está conectado com Deus. Já tem algo na vida. A Neshama, a alma que está dentro de você, você nasceu com ela, então você não precisa de provas intelectuais que Deus existe. Deus está dentro de você. Você é parte dele. Você é parte de Deus. Claro que dá para chegar para Deus pelo entendimento. Não me malinterpreta. Claro que dá. E muita gente fez isso. Grandes pesquisadores, grandes historiadores, grandes humanistas, grandes filósofos estudaram, se aprofundaram e chegaram a entender que tem um Deus único. É possível. Como falamos que Abraão Avinu também prendeu esse caminho. Dá para aprender, dá para chegar. Mas não é necessário. Já que você tem uma alma divina, tem uma parte de Deus dentro de você. Ela está em contato com Deus todo o tempo. Isso é muito mais forte que o raciocínio. Isso significa enxergar Deus. A alma enxerga Deus, está ligada com ele, está em contato constante. Uma parte da minha alma está dentro do meu corpo. Está me vivificando, está me vitalizando. Não toda a parte. Grande parte da minha alma é uma aura que está acima de mim, está em contato com Deus. Só a essência da minha alma está em contato com Deus todo o tempo. Mas eu preciso de fé. É como eu falei antes. Eu preciso de fé que o relógio existe, está na minha mão. Não precisa de fé, estou vendo ele. A minha alma enxerga Deus. Ela está vendo Deus. Quando você algo vê, quando você vê algo, é incontestável. É incontestável. Pega um exemplo. Vamos pegar um exemplo assim para você entender. Como o primeiro exemplo, o amor de um filho para um pai. Precisa de explicação para isso? Você é filho, meu filho, saiba que teu pai cuidou de você durante anos e tua mãe, houve uma gestação, 9 meses de carga. Não, ele sente isso. Desde que ele nasceu, ele sabe que alguém está abraçando ele, dando calor, cuidando dele, chorando por ele. Isso é um sentimento muito mais forte que qualquer raciocínio, qualquer mente intelectual. Imagina que uma pessoa está dentro de um quarto. Ele está, na verdade, dentro de um quarto, ele está dentro de um quarto e o quarto está totalmente fechado. Totalmente fechado. O quarto está fechado, trancado as portas, as janelas. Esta pessoa está achando, está enxergando que está alguém na frente dele. Ele está falando, tem alguém na minha frente, ele está vendo. Você pode tentar com todos os argumentos possíveis e impossíveis, lógicos e intelectuais, não vai, na verdade, mexer ele um centímetro. Ele está enxergando algo, ele está enxergando alguém aqui. Vai explicar para ele, a porta está aberta. Ele está enxergando. Quando uma pessoa enxerga algo, isto não se discute racionalmente. Ele está enxergando. A mesma coisa, um judeu que tem fé em Deus, a alma vê o divino. A alma está parte dele. Ele é parte do divino. O Criador está com ele, na sua alma. A parte da tua alma é uma parte de divindade. Então, é algo que você não pode discutir. Ele está vendo Deus. Assim que começa a fé. A fé, no início, começa com isto. Com a tua alma, que é parte de Deus. Uma faísca de Deus. Por isto que no judaísmo, de acordo com os nossos sábios, na verdade, a mitzvah, o mandamento de acreditar em Deus, de acordo com muitos codificadores, não existe. Nós temos 613 mitzvot, 613 mandamentos. Guardar o Shabbat, comer kasher, colocar tefilin, fazer a Páscoa, tudo isso. Mas não tem um mandamento acreditar em Deus, porque não precisa. Você só pode ter mandamento se alguém manda, se tem um comandante. Só isso é óbvio. Se a pessoa tem que mandar acreditar em Deus, significa que essa pessoa não acredita. O que adianta mandar? Se ele não acredita, se ele acredita, não precisa de mandamento. Ele já está acreditando. Se ele não acredita, o que vai adiantar, na verdade, o mandamento? Quem está mandando, se ele não acredita? E se ele já acredita, não precisa de mandamento. Por isso, de acordo com nossos sábios, no judaísmo, na verdade, a fé em Deus não faz parte do mandamento. Ela é a base de tudo. Já nascemos com isso. De forma inata, a pessoa já tem fé em Deus. Depois, já quando tem fé, pode, na verdade, ter mandamentos. Como a linguagem dos nossos sábios. Kiblu alai malchuti. Primeiro aceita meu reinado. Depois haverá, na verdade, decretos. Primeiro aceita uma autoridade. Depois ter decretos. Então, a base é aceitar uma autoridade. E isto vem de forma inata. Por que inata? Porque você já tem a faísca divina dentro de si. Ela está enxergando Deus. Ela é parte de Deus. Se é assim, a pergunta que cabe agora... Bom, então, como é possível que a gente encontre judeus que são descrentes? Tem judeus que não acreditam em Deus. Tem seres humanos que não acreditam. Tem ateus. Como funciona isto? A resposta para isto é muito simples. A verdade, eles também têm esta fé. E de forma natural. Mas ela está abafada. Deus, afinal, deu para cada um de nós uma consciência e um livre-arbítrio. Então, cada um de nós pode escolher. Temos livre-arbítrio. Se nós temos livre-arbítrio, o que acontece? Uma pessoa pode ter crescido num ambiente totalmente ateísta, onde que a presença de Deus não se fala ou se nega. Ele pode ter amigos, na verdade, totalmente descrentes. Isto faz que ele pense que ele não tem fé. A verdade, ele tem fé, mas ele não deu a oportunidade para ela florescer, aparecer. A fé está abafada, está encoberta, está escondida. Ele não deu a possibilidade para ela, na verdade, desabrochar. É isso que é importante. Em outras palavras, todo mundo tem fé, só que tem que revelá-la, tem que revelá-la. E isto é exatamente o que acontece. Para isso, precisa do estudo. Quando você aperta uma pessoa, mesmo mais ateu, como a gente fala, eu sou ateísta, eu sou ateu, graças a Deus. No final, ele também acredita em Deus. Mesmo o cara mais agnóstico, coloca ele numa situação de aperto. Coloca ele numa situação que, na verdade, ele está num perigo. Você vai ver como que ele reza. E com muito fervor. O Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, conta e quando estava no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, em Varsóvia, e os alemães estavam jogando suas bombas e arrasando a cidade, e judeus estavam nos bunkers, estavam nos porões dos prédios se protegendo, esperando poder sobreviver a esse momento tão difícil. Ele estava lá, Rabbi Yosef Yitzhak, ele fala, eu vi lá muitos judeus, e quando caíram as primeiras bombas, muitos que lhe conheciam, que se diziam agnósticos, eles falaram Shema Israel e rezaram com muito fervor, com muita intenção, porque era perto. Então não dá para retirar a essência da pessoa. Você não pode falar uma planta que ela não é uma planta, e você não pode tentar tirar do ser humano que ele tem uma faísca divina, uma alma, impossível. Para isto precisa um entendimento, exatamente. O entendimento é feito para a pessoa revelar e deixar vir à tona esta fé que já existe. A fé que já existe, isto que na verdade, por isso precisa de estudo, por isso precisa se aprofundar, que é muito importante. Um exemplo para explicar um pouco o que, é que nós estamos falando. Estamos falando por palavras profundas, graças a Deus, para uma plateia que entende. Imagina uma pessoa que está andando de carro numa estrada. O vidro está perfeitamente limpo. De repente caiu uma poeira, a visão já está ruim. Ainda começou um chuvisco, então deu uma enlamada, o vidro não está bem, o homem não está enxergando, está conduzindo o carro, ele não está enxergando bem. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que acionar os limpa-vidros. Coloca limpa-vidros, um pouco d'água, limpa, dá uma boa limpada, e você enxerga de novo. A mesma coisa acontece conosco. O vidro limpo é a fé. A fé enxerga, sabe que existe Deus, sabe que tem aqui um Criador, sabe que tem uma autoridade suprema. Acontece que de vez em quando pode ter uma poeira. A poeira são os argumentos de heresia que acontecem. Um chuvisco é o racionalismo, tem que entender tudo, racionalismo, tudo com tua cabeça. Tudo isso dá uma lama, dá uma lamada. O que, que tem que fazer? Usar o limpa-vidros. O que, que é o limpa-vidros? Estudar, compreender, aprender. Isso é na verdade que estamos falando. Tem que ter as duas coisas, tem que estudar, aprender bem. Então o entendimento vai te confirmar o que, é que a fé já está enxergando. A fé sente Deus, como um filho sente, na verdade, seu pai. De vez em quando está ocultado, vem o entendimento e a compreensão, o estudo, para confirmar o que a alma já enxerga e sente. Isto que está acontecendo. Por isso que a gente louva muito as pessoas que têm fé pura. Porque a fé pura é extraordinária. Ela mostra que a pessoa não hesita. A fé pura, o homem está disposto a ir no fogo, na água para Deus. Sem argumentação, ele sabe... Esse é meu Pai Celestial, não tem discussão. Mas o estudo reforça esta fé ainda. Fica mais forte. Nas palavras do Maharal de Praga, o grande e famoso sábio, o conhecimento é humano, é homem. A fé é divina, porque se acredita em Deus. Então, o conhecimento, afinal, é teu, é limitado. A fé está ligada a algo que é eterno. Então, precisa os dois. Muito importante isso. De vez em quando, uma pessoa pode ter dúvidas na fé. Acontece. Uma pessoa pode, de repente, ter dúvidas na fé. Isso não é bom. De repente, entra uma minhoca aqui, uma outra. Será que é assim? Será que tudo que ele fala? Será que Deus sabe tudo o que eu estou fazendo? Será que Deus se preocupa com detalhes e pormenores? Dúvidas que enxergue. O que, é que tem que fazer? Tem que lutar contra elas. Obviamente. De onde que vêm essas dúvidas? E por que que elas existem? Por que que existe dúvida? De onde que vem isto? De acordo com as nossas fontes judaicas, essas dúvidas da fé podem surgir de duas possibilidades. A primeira, a pessoa está demais afundada no mundo material. Quando uma pessoa colocou toda a sua cabeça realmente totalmente no mundo físico, no mundo material, o que que acontece? Ele pegou sua parte nobre e colocou bem baixo, em vez de deixá-la livre para coisas mais elevadas. O rei David escreve nos Salmos, Yegia kapecha titochel. Você tem que comer do esforço das suas mãos. O que significa? Trabalhar, parte física, material, alimentação, sustento, as mãos. Não só as mãos, pode ser um trabalho intelectual ou também. Mas não coloca até do teu ser lá dentro. Não coloca todo o teu ser dentro da matéria. Permite que suas faculdades intelectuais façam outras coisas, pesquisas mais elevadas. Só é um exemplo para isto. É um homem que abaixa tanto a cabeça que ele pode cair. As dúvidas na fé vêm porque se abaixou tanto a cabeça. Permite tua cabeça pensar em coisas mais elevadas. Você esqueceu do mundo espiritual. Afundou demais na materialidade. Nós, muitas vezes, somos assim. A gente esquece que tem coisas... Existem coisas abstratas que são importantes para o ser humano. Então, isto pode ser uma fonte que nos rebaixa e a gente cai em dúvidas da fé. A segunda coisa, não vamos esquecer, que as dúvidas da fé são, na verdade, o grande argumento da malinclinação. O Yetzer Hara. Cada um de nós tem uma mala inclinação, que quer que a gente tropeça. O outro lado da santidade não está feliz que a gente está subindo os degraus da santidade, da pureza. Não está nada feliz com isso. Ele quer que a gente tropeça, ele quer que a gente peca. O que ele faz? Manda dúvidas. dúvidas na fé são, na verdade, obras do Yetzer Hará, obras da mal inclinação que quer nos ver tropeçar, que quer nos ver pecar. Se você sabe isso, é muito mais fácil lutar contra isso. Sabe de onde que vem? Dúvida em hebraico é safek. E safek é o mesmo valor numérico que a palavra Amalek. Amalek é aquele povo que tentou esfriar o povo de Israel. A caminho do Monte Sinai, parar esta subida espiritual, receber o decálogo. As dúvidas são exatamente para nos esfriar. E a fonte é Amalek, o arquinímigo. Não tem que tirar isso, a pessoa tem que saber, não entra em discussões intelectuais. Saiba de onde que vem. Se você sabe que a fonte é tua mala inclinação, por que que ele faz isso? Porque quando você começa a entrar em discussões filosóficas, dúvidas na fé, sim, não é argumentações, como a gente falou, tudo que é intelectual e racional não é absoluto. Não, nunca, na verdade, é verdade, porque sempre pode refutar e argumentar. Precisa da fé pura também, muito importante. Como se reforça a fé? Como se reforça? Através do estudo. Através do estudo da Torá, principalmente. A Torá é o alimento da alma. As mitzvot, as boas ações, são alimento do corpo. A Torá é alimento da alma. E principalmente a parte íntima da Torá. Quanto mais a gente estuda a Torá, estuda coisas profundas, reforça a alma. Se a alma está forte, ela tem automaticamente uma fé muito forte. Uma fé no Todo-Poderoso. Esta emuná, ela vai em qualquer lugar. Passa por qualquer crise. Não tem medo. Esta é a bússola para poder passar qualquer deserto. Isto, na verdade, pode passar qualquer tempestade. Não tem medo. O homem de fé não tem medo. Nenhuma onda vai abalá-lo. Uma vez, uma pessoa chegou. Um hassid chegou para o terceiro Rebbe, o Rebbe Tzemar Tzedek. E falou para ele: Rebbe, eu estou com dúvidas na fé. O que, que eu faço? O grande mestre perguntou para ele: me fala uma coisa. Você tem medo do rei, do imperador, o tzar da Rússia? Ele falou: sim. Mas você já enxergou? Você viu uma vez o tzar? Ele falou: não. Então, como você sabe? Ele falou: meu irmão me contou que é o tzar, o poder dele, eu tenho medo. Esse mestre falou para ele: você acredita que eu falo a verdade? Falou assim, falou, então, tem gente que enxerga Deus. Tem gente, na verdade, que enxerga como a alma enxerga mesmo, como nós enxergamos algo físico. Então, um judeu tem que estar colado aos tzadikim, tem que, na verdade, reforçar sua fé através do estudo da Torá. Quando se reforça isso, automaticamente a fé flui, ela se revela, ela já está lá. A fé já está lá de forma inata, só deixa ela aparecer. Conclusão da nossa aula sobre o dilema de hoje, o paradoxo que nos perguntamos: é fé pura ou pode compreender e entender também? A resposta precisa dos dois. Precisa a fé pura, depois precisa compreender e entender o máximo que você pode, até lá onde você chega, lá onde para seu entendimento, ou começa uma fé mais pura ainda. Tem que ter os dois, tem que se aprofundar e estudar sim. É um motivo para isso, é muito simples. Deus nos deu faculdades mentais. Somos capazes de entender a diferença entre um ser humano e outros seres. O ser humano pode raciocinar, pode pensar, pode se aprofundar, perguntar, responder. Isso é fantástico. São as faculdades intelectuais que nós temos, de compreensão, de entendimento, de sabedoria e assim diante. Se uma pessoa não usa eles, ele tem somente fé pura, é até prática. Mas o que acontece? Deus não penetrou na mente dele. A mente dele não está sendo usada no serviço de Deus. E não esqueça, a mente, ela é, na verdade, genitora das emoções. Amor, temor, todas as emoções dependem da mente. Se na minha mente eu achei que aquele, na verdade, é uma pessoa bacana, vou amá-lo. Se eu achei que é uma pessoa que, na verdade, não serve, eu vou me afastar dele. A mente que dá nascimento é o genitor das emoções. Então, no final, eu não estou servindo Deus nem com minhas faculdades emocionais, nem mentais. Nós precisamos servir Deus com tudo que Ele nos deu. Por isso que é importante compreender e entender. Deus me deu a possibilidade de entender o intelecto e para entender também a obra de Deus. Deus quer que eu entenda o Todo-Poderoso, o máximo que eu posso. Obviamente, não tudo. Nós não queremos acreditar num Deus que a gente pode entender tudo que ele faz. Claro que não, impossível. Deus é infinito. Deus, na verdade, é todo-poderoso, ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente. Estou longe de entender tudo isso, mas o que eu posso entender? Vou me esforçar para usar essas faculdades tão nobres de intelecto e de emoções no serviço a Deus. Então, a conclusão nossa é que preciso absolutamente de Deus. Precisa servir Deus com todas as faculdades que Deus deu. E, aliás, você vê uma coisa interessante. Em hebraico, a fé é emuná, emuná. E emuná, em hebraico, vem da palavra amém, treinar. Então, na própria palavra fé, você vê, tem que treinar. A fé tem que ser treinada, a fé tem que ser alimentada. E como o amor? Como se alimenta o amor? Através, na verdade, da contemplação das qualidades do outro. Você nasce amor, você reforça o amor. Como se alimenta, na verdade, uma chama? Através de gasolina, de querosene, de madeira, e assim diante. Tem que ter algo para poder alimentar a chama. A fé tem que ser alimentada através do estudo e do aprofundamento. É isso que estamos fazendo, estamos estudando juntos. Então, parabéns para vocês. Fé e estudo, compreensão e acreditar, isto vai junto. Muito obrigado e boa tarde para todos.